Cunha, Chiquinho.
Amigos e amigas, amigas e amigos, bem-vindos a mais uma edição do Mó Valor. Hoje nós vamos deixar de ser o Clube do Bolinha, né? Vamos trazer a nossa primeira convidada no nosso sétimo programa. Demorou, hein?
Demorou.
Demorou bastante, mas ela é mais do que especial, além de ser uma grande artista, uma grande amiga. A gente não se via há muito tempo, mas nem por isso deixou de ser amiga, né? A nossa Carlinha Karenina, né? Ela foi criada brincando na biblioteca do pai. Isso eu achei super engraçado, essa historinha que ela fazia da estante, a casinha das bonecas, né?
É, os degrauzinhos,
Os
né? Aproveitava
degrauzinhos.
ali aqueles
Olha aí,
degrauzinhos das
lembrança.
estantes, né? As prateleiras e fazia dali o meu universo, né? Encantado.
E ela era DJ do pai dela, colocava música clássica para ele dormir depois do almoço, né?
Na
Na
cesta
cesta
dele, é.
dele, né? E teve o nome baseado num romance de Tolstói, um romance russo, né? Da Anna Karenina, que você não leu quando era pequena, que não podia ler,
Não,
né?
quando era pequena, não. Não, e também não entender, né? Mas na adolescência eu comecei.
Já começou
Comecei.
a entrevista.
É, claro.
O que mais me chamou a atenção é porque todo mundo pensava que você ia ficar no humor, né, na Carlinha. E eu sabia, como eu te conhecia há muito tempo, que você era dançarina, era cantora. Não sabia que era poetisa, mas, né, eu achava que ia por aí também. E você se mostrou também uma atriz dramática, né, nas novelas, né, no cinema. Bem-vindo ao Mó Valor. Todos nós damos mó valor a você.
Coisa boa. Eu estou muito feliz de estar aqui. É a primeira vez que eu gravo um podcast, então também não é a primeira
Que
vez que
bom.
vocês estão entrevistando uma mulher. É a primeira vez que eu estou
Olha
participando,
aí, que
né,
maravilha. Que
de
legal.
um podcast. Que bom que é um
Olha.
podcast
Que
que o
honra
nome
para
já,
nós.
né?
Que honra para nós.
O nome já diz tudo desse podcast, né? Mó Valor. Isso é bem
Bem
nosso, né?
cearense, né?
Bem nosso. E com vocês aqui, né? Nessa rodada dessas rodadas de perguntas vão fluir, eu acho, né? Porque a gente, com cada um de vocês, eu tenho umas histórias e uma
É,
ligação diferente, né?
isso, exatamente.
Marcílio, por exemplo, eu já era fã
Olha,
dele, né? Na época do Quinteto
todo,
da Grécia.
todos nós, né? Todos nós.
Todos nós, né?
Deixa tem graça.
E eu era seguidora do Quinteto da
Na época que
Grécia.
nem existia esse negócio de seguir, né? Já era
Era
seguidora.
seguidora de a
De
pés
atrás
e
mesmo.
de ônibus também, né?
Isso.
Porque onde o Quinteto da Grécia
Tocava.
tocava, eu ia atrás para
Legal.
assistir.
Na época muito boa.
Não, e eu também, eu até falo sempre para ele, né? Eu nunca fui de ficar pesquisando onde é que vai ter show, mas eu sempre tinha a sorte de encontrar alguém tocando em algum canto.
Tocava muito, né?
E eu
Três vezes
parava,
por semana.
eu não conseguia continuar, né? Eu parava para assistir até o final, né? E via aquele contrabaixo lindo dele, que ainda
Não
hoje.
é? Com certeza. E
Pois
você
é.
também era música e eu era sua fã antes de você ser meu fã, eu acho.
Ah, acho que não.
Porque na época que a gente estudava, viu, gente, no mesmo colégio, Nossa Senhora das Graças, e a gente era parceirinho mesmo, né, de conversa, aquela sintonia que rola, acho que naturalmente, né, nas almas que eu acho que transcendem mesmo, e trabalham com a
Arte, né?
sensibilidade fina, né?
É
Do
isso.
nosso ser, a arte nos leva para
É
essa
isso aí.
sintonia fina. E o Kilder, na época, era amigo de colégio e tudo, mas já tocava, já era
E aí?
músico, né? Então, para mim, eu é que era fã dele. Depois, como ele até lembrou aqui, eu
É.
fazia a beirinha de brincadeira ali, mas era
Pronto,
muito
eu tive
ainda.
o privilégio de conhecer a Meirinha antes de todo mundo, né?
Olha aí.
Porque ela fazia pra gente lá brincando, né? E
Personagem.
aí você até falava uma coisa
Era um
que
embrião. A
era.
Meirinha ainda era um embrião.
Mas estava pronto, o personagem estava pronto, né? Uma coisa engraçada que você fazia no começo, quando ninguém lhe conhecia, né? Que só podia fazer quando ninguém lhe conhecia. Você chegava nas festas de surpresa, não era isso?
Era.
Você fazia
Vários lugares.
uma presença na festa. Estava
Sim.
rolando uma festa, chique. Aí ela chegava toda de empregada doméstica, né? E dominava a festa, né?
A gente, olha, eu e Valéria, a gente fez muita coisa doida, né? Nessa fase que ninguém conhecia a gente, né?
O Valéria, dizer quem é,
A
porque
Valéria
senão.
Vitoriano, que é a Roscleia,
Roscleia, pois é,
né?
não falava.
É, exatamente.
Muita gente, né?
Boa. E aí, a gente fazia até vitrine viva no Iguatemi.
Olha,
A gente
coisa
ia
que
pro
doida.
único shopping na época que
Isso.
tinha, né? E a gente ia vestida ali com as roupas de Meirin Rosclé,
E
né?
fazia manequim.
Obviamente as roupas de
Aquele estilo.
brechó, hoje em dia de brechó, mas eram da gente, assim.
Isso.
A minha primeira roupa, por exemplo, foi dos 15 anos da minha irmã, né? E misturado com a bolsa da adolescência da mamãe, com os colar de bola da vovó,
os óculos,
né? Eita. Meio Jack Kennedy. Então, e a gente se metia dentro das lojas a fazer vitrine viva. De bater mil, o povo morrendo de rir. E o povo das lojas gostava, né? Porque chamava atenção.
Ah, não, você não era contratado, não. Vocês faziam porque...
Olha, tinha passear no shopping e fazer arruaça. Fazia... Entendeu? Era uma brincadeira ainda. Né? Até que a gente foi sendo descoberto. Né?
E uma coisa que você contou que fazia também, que eu também fazia, acho que todo mundo que quer ser artista fazia isso, né? Você ficava se vendo na televisão desligada, não era isso?
Na infância,
você ficava dublando, né? Vendo como é que você ficava, né?
Dando entrevistas. Eu dava entrevista até pro...
Começou o podcast lá naquela época.
Então, só que a televisão era desligada, o vidro, né? Era um espelho, era um monitor, né? Que eu tava me vendo ali.
Você se perguntava e respondia.
Legal.
Tudo é o início da. Né?
Era o meu estúdio ali, a sala de casa, né? A televisão era aquele móvel imenso, né?
Isso.
E a radiola também era um móvel, Que era a radiola que eu colocava ali os discos clássicos para o papai ouvir. Então ali era todo o meu universo e as estantes dos livros.
E o teu pai foi o responsável, né, Marinha? Meirinho.
Falou dela. Incrível ela toma a cena. Não fale muito não que ela vem.
Parece que era o Aristides, um personagem que o Aristides tinha que não gostava da Meirinha, né? Era uma história dessa?
Não, tinha não. Era porque o Aristides, né, fazia a Maristela... Que era de uma campanha política. Ele fazia na campanha política. E a Meirinha era do outro candidato.
Ah, sim.
Mas não tinha.
Certo.
Deus me livre que a Maristela não gostasse da Meirinha.
Ah, dá certo.
Porque o Aristides era o tipo do ator que ele, quando encarnava o personagem, ele não saía dele de jeito nenhum.
Era verdade. É
tanto que uma vez aconteceu uma coisa muito interessante, e é muito interessante a gente falar disso aqui. Porque o humor da década, do final da década de 80 e começo de 90, foi muito particular aqui em Fortaleza.
Rapaz, era muito especial, né?
Muito especial, muito legítimo, muito genuíno, né? E a gente fazia muito fluidamente, espontaneamente. A gente não pensava em ser famoso.
Mas, exatamente. Engraçado, para quem não sabe quem é o Aristides, pegava carona na 13 de maio deitando na pista.
Aí
o carro parava, ele levantava, você não dá uma carona até o outro lado.
Você sabe que o João Neto apanhou de um cara por causa do Aristides, né? Numa das campanhas do Sindicato dos Bancários, a gente era convidado, né, para fazer shows animado, e tudo, né? E os dois estavam de Chaplin. Os dois eram mímicos, tanto o João Neto como o Aristides Neto. E aí os dois estavam de Chaplin. Só que um na Praça do Zé de Alencar e o outro ali na Praça do BNB. Né? E o Aristides cismou com um cara no meio da rua e saiu dando bengalada na bunda do cara, entendeu? E corria. O carro ia correr atrás dele, ele corria, se escondia. Até que ele conseguiu se esconder do cara, e o cara, quando chegou lá na Praça do BNB, que estava o João Neto de Chaplin, largou a
poçada. Apanhou pelo João Neto.
Olha que história.
Ai, Jesus. Então a gente convivia com essa molecagem de verdade, né? A gente fazia molecagem.
Isso aí foi
Vocês eram a própria piada, né? Essa coisa de piada criada. Vocês viviam a piada.
O roteiro era já natural mesmo.
Silvio Santos nem imaginava de fazer câmera escondida, tudo por dinheiro, né? Aquela coisa. A gente fazia muito ao vivo, as brincadeiras eram ao vivo.
Sim, e foi aí o laboratório, né, para criar a Meirinha e aí outros personagens, mas a Meirinha.
A Meirinha
principalmente,
foi o meu talismã mesmo, foi o meu abri-alas, abre-portas.
Você pegou os elementos onde? Assim, observou alguém?
Grande inspiração era das mulheres do interior mesmo e das domésticas que passaram na minha casa, na casa da minha avó. A nossa geração também viveu muito isso.
Elas tinham muito humor, né? Essas pessoas do interior, elas tinham muito humor,
muito,
né?
Muito.
No jeito delas falar. Nós tínhamos lá em casa também uma amiga da mamãe que ficava muito tempo como se fosse empregada, mas não era. Que ela era muito engraçada.
Pois é. Elas nem tanto sabiam que eram. Mas faziam a graça por serem pessoas, né? Que, do linguajar diferente e tudo. E isso tudo sempre me instigou muito a curiosidade. Concomitantemente, o papai, né, que era um homem das letras, dos livros, né, ele estava fazendo uma pesquisa nos interiores. Hoje existe esse trabalho publicado, né, que é o Atlas Linguístico do Ceará. Ele com mais 3 professores da universidade. E ele fazia entrevistas com os nativos de cada região, né?
Poxa, que trabalho, hein?
E eu pesquisa. Amava ficar lá nas... Foi lindíssimo esse trabalho, está publicado, né?
Você ouvia as gravações?
Ouvia demais, sabe? Eu adorava acompanhar.
Aquele sotaque, né?
Então, o Barré. Aí ele ia atrás da etimologia da palavra, a influência dos espanhóis, a influência do, né, dos colonizadores, além da linguagem de cada região. Isso tudo sempre me encantou, né? E a Meirinha nasceu de toda essa junção, assim, dessa vivência do interior, que eu gostava muito também. Do interior dele, que a gente ia passar férias, né? Que a gente ia passar os finais de semana. Então, assim, eu sou muito sertaneja. Né? E aí, como consequência, veio a Meirinha. E essa espontaneidade dessas mulheres, sabe? Isso que acho que me encantava. A naturalidade de dizer as coisas, né? Uhum. Essa despreocupação da impostação da voz, a voz gasguita, né? Meio dentro de lata. Depois eu comecei a mangar de Geraldo Azevedo, que eles não saibam, meu Deus.
A voz é assim, né?
Porque é o mesmo mecanismo de voz da Meirinha. Whitney Houston. Vocês querem ver como é o mesmo mecanismo de voz? Na verdade, por que eu soube disso? Ontem eu fui no otorrino e, por coincidência, ela disse: olha, não tem nada nas suas pregas vocais, não tem calo, nada. Eu digo, não, porque a voz, por exemplo, que eu fiz por muitos anos, que foi da Meirinha, não é uma defesa vocal.
E não saía da garganta, né? Como o Chico Anísio dizia.
Não,
né?
Saía da garganta. Não, ele procurava saber de onde é que saía, né? De onde é que saía. Porque, na verdade, é uma defesa vocal. E aí, a sabedoria do corpo dessas mulheres, né? Da forma, porque quem vive no interior tem que falar mais alto.
Mais alto.
No meio do mato. Aí vem, como eu juntei tudo. Inclusive, eu acho que a vaia cearense é muita influência disso. Dos nossos indígenas. Sim. Que são os nossos ancestrais que viveram lá no mato mesmo. Se comunicava através do grito.
Do grito.
Né? A minha avó, que era uma índia purinha, alguém chamava ela, fulano, meu Deus,
pronto.
Não sei se vocês já ouviram isso. A resposta era essa. Tô aqui. Né? Porque através desse grito é mais fácil ser ouvido. E a Meirinha tem essa defesa vocal também, né? Como a Whitney Houston, como o Geraldinho Azevedo. Se você vier, o que deve é comigo.
É bom que nem força, né?
Não
nem,
força
nem
nada.
Força.
Vai.
Não, beleza. Não força.
Meirinha.
Canta a noite toda, né?
Ora, mas vamos longe.
Carlinha, essa edição é uma coisa muito engraçada também, que eu me identifiquei também, é que você venceu a timidez com a Meirinha, né?
Ah, não tenho dúvida.
Que ela você se montava, né, vamos dizer assim, para fazê-la, né, para fazer o personagem.
Nem precisava. Só a forma de falar,
pronto.
De se colocar, já era uma máscara, né? Ali não era a Carla, era a Meirinha. E isso eu fui sacar muito tempo depois, né? Que eu era uma pessoa tímida, eu era uma pessoa com autoestimazinha desse tamanho, por incrível que pareça, até bem pouco tempo, eu tinha essa insegurança, como muitos artistas têm. Verdade. Tem muito artista tímido.
Tem. Só aparece no palco, sobe no palco aí.
Porque você ali está protegido.
É.
É um personagem. Ali não é o Marcílio, ali não é o Kilda, ali não é a Carla. É o personagem, é o artista.
Está protegido. Né?
Você está protegido de alguma forma. E aquilo é uma forma de ser aceito. É mais facilmente aceito. É uma forma de chamar a atenção, né, das pessoas, que também vêm a meus estudos como terapeuta hoje, fazendo as ligações. Né? É uma forma de se legitimar de uma forma bela. A arte dá essa proteção. Né? E o riso. O riso é... Né?
E para o nosso povo cearense, né, como você fala, nós temos
O nosso toda povo essa, tem esse mecanismo.
Essa vocação.
Inteligentíssima, é. Inteligência emocional. É. Né? É transformar a desgraça em alegria, né? Em coisa engraçada. Isso tudo é a forma de sobreviver emocionalmente a certas questões. Né? E a Meirinha foi a minha máscara total. Foi a minha janela aberta para um mundo de... Agora eu posso ser ouvida, eu posso ser falada, eu posso ter a atenção das pessoas e ser validada. Né?
Aí, Carla, a gente ouve muitos artistas dizerem que quando vão para o palco, dá um frio na barriga, dá um frio na espinha. Isso. Aí você estava naquela fase de se você encarnou a Meirinha, né? Se vestiu, travestiu de Meirinha, e aí você estava protegida. Aí você ia para o shopping, ficava na vitrine, brincava com as pessoas, chegava nos lugares e sempre chamava a atenção das pessoas, até aí tudo bem. Mas chegou um tempo que aí aquele trabalho começou a chamar a atenção das pessoas. Aí houve aquele tempo que aqueles bares, tipo aquele shopping lá no Shopping Aldeota, era o
Chopambá.
Subindo ao céu, pirata, essa coisa toda. Aí como foi? Porque naquele tempo não tinha essa coisa desse apelo que existe hoje, que o humor do cearense é para atender os turistas que vêm para o Ceará.
Sim.
Naquele tempo não existia isso. Era a gente se vendo através da Meirinha, né? Era o cearense olhando para aquele ali e achando aquilo ali tudo muito legal, né? Depois isso mudou. Mas naquele tempo, como foi que vocês se sentiram assim, sabendo que estavam ali encarnando um outro personagem e mandando aquela mensagem para aquelas pessoas, vendo que estava encantando aquelas pessoas, fazendo aquelas pessoas, pelo menos por alguns momentos, botar para fora algumas coisas que elas carregavam consigo, né? Como é que foi isso? Naquele momento, você entender que naquele momento você era um artista, você era um humorista e que seu papel era aquele, de fazer as pessoas rirem.
Eu entendi. Eu penso que na época eu tinha essa consciência.
Foi mesmo? É mesmo.
Eu acho que isso salva também a gente, de certa forma. Essa não consciência, né, da proporção que aquilo está tomando.
É.
Né? Da importância que aquilo tem. Porque senão a gente não fazia mais.
Por quê?
Assim,
sentiu
a gente que eu digo, falo por mim. Eu digo, não é que, por exemplo, hoje eu faço sabendo, né? Mas hoje eu tenho uma outra maturidade, tenho outro trabalho interno.
Sim.
Que me permitiu entender e me legitimar como a Carla de cara limpa. Como, por exemplo, hoje isso aqui é uma exposição, né? Não deixa de ser... Um trabalho que você está se expondo ao seu público, né?
Isso.
Mas na época eu acho que era muito mais ousadia do que essa consciência
não
mesmo.
Tinha compromisso, né? Não tinha nenhum compromisso com o sucesso, não tinha compromisso com nada, né?
Era assim, era muito bom, né? Era muito bom saber que estava lotando as casas e tal. Mas a gente não, sem essa consciência do eu estou fazendo assim para fazer com que as pessoas reajam assim.
Sim.
Né? Não era premeditado, não era uma coisa calculada, como hoje tem muitas outras técnicas que é. Hoje qualquer menino de 5 anos está fazendo um programa de internet.
É verdade. Está
se vendo, né? É uma geração que já nasceu se vendo. Né? Vendo o que está fazendo, aprendendo que tem uma técnica, aprendendo quantos seguidores estão gostando disso, daquilo. Então, se eu falar isso aqui não é bom, se eu falar aquilo outro é melhor para engajar. Então, na época, a gente não tinha isso. A gente fazia por gosto.
Eu noto que vocês dialogavam, inclusive, né? Botava as pessoas dentro da cena.
Dentro da cena. Estavam, né? Mesmo dentro da cena. Né? Não era uma coisa, eu vou botar a pessoa aqui. Não, era fluido. Isso acontecia naturalmente. Até como uma forma de se defender também de algumas algumas figurinhas que de vez em quando tem na plateia, né?
Isso.
Sempre tinha. Teve uma vez lá no Pirata que eu achei muito interessante. E como isso saía...
Rápido,
né? Depois de... Meu Deus, de onde foi que eu tirei isso, essa resposta tão bem dada, né? Tinha um bêbado, né? Botando um boneco danado na plateia do Pirata. E o cara não parava de jeito nenhum. E era pra cima de mim. Eu ainda tava de duplo nessa época com a Valéria, com a Rosclea, né? E era em cima de mim, da Meirinha mesmo, os ataques dele. Aí teve uma hora que eu parei. Peraí, Rosclea, peraí. Vou falar com o senhor. O senhor quer subir aqui no meu lugar? Quer cair junto aqui no meu lugar? Aí ele disse outra coisa, assim, pior, sabe? Uma baixaria bem, bem daquelas mesmo. Aí eu olhei pra ele. Meu senhor, é o seguinte. Eu não vou lhe dar uma resposta à altura, porque eu nem tenho altura pra isto. Eu só tenho 1,50m. Eu não vou nem me meter com o senhor. Aí o povo, pá! Entendeu? Aí o povo toma de conta. Vai cuidar do...
O cabo se aquieta.
É, você dá uma e o cara...
Não, eu parti em defesa do Roberto Carlos recentemente, né? Que ele realmente se estressou com o cara que tava...
Boca, porra, né?
É, cara, porque chega um ponto, o cara com 80 e tantos anos, com a vivência que ele tem que aguentar aquele chatinho, o show todo. Eu já tive shows que o cara passou o show todo soltando piada e gritando, incomodando, sabe?
É muito chato. É falta de respeito, né?
É falta de respeito.
É tanto que hoje eu tenho mais ainda respeito também nesse cara, assim, né? De, alguém dizer, fulano de tal, artista tal é assim, é assado. Cara, eu não gosto de julgar, porque eu não sei como é que o cara tá. Ele é gente, né? Também. Então tem realmente um momento que tem um limite, né? E aí a minha tendência é sempre pensar ali por trás, né? Eu gosto de ser plateia, eu gosto de respeitar. Quanto mais o tempo passa, mais eu tenho respeito. O cara pode subir no palco para fazer a maior porcaria do mundo, mas eu vou ficar ali na minha, porque uma coisa a gente tem que respeitar: a coragem de estar ali. Eu costumo dizer que um artista, em cima de um palco, especialmente numa coisa ao vivo, em qualquer nível, também pode ser na câmera, ele é como um manequim do atirador de facas.
Se tá expõe, ali, né? Tá exposto.
Exposto a qualquer ataque.
Você falou também, quando você mostra a sua poesia, é como se você ficasse nua.
Sim.
Você falou isso também uma vez, né?
Falei.
Eu acho isso muito engraçado, né? Eu nunca mostrei nada meu, assim. Eu tenho poesia, tenho um livro escrito, mas eu nunca mostrei. Eu sinto essa mesma coisa, como se eu estivesse tirando a roupa pro público, sabe? Porque é uma coisa muito íntima. É uma coisa que você faz no quarto para você mesmo, né? Vendo o seu íntimo, né? É como se ninguém mais pudesse ver, né? Mas no caso você tem que mostrar, né?
Senão, não tem mais sentido.
Não tem sentido.
Né? E a parte. E assim, é um desprendimento tão grande você fazer arte. Porque, assim, no momento que você lança, né, uma coisa que você criou, você fez para o mundo, para o público, né, você
isso.
expõe, já não é mais tanto seu. Já passa a ser do domínio de todo mundo. Então, assim, ao mesmo tempo que você tem essa preciosidade aqui dentro, né, aquela vontade de expressar aquilo e soltar para o mundo... Você tem que se acostumar de que aquilo ali também já vai não ser tão seu assim.
É um filho que você criou para o mundo, né?
Criou para o mundo,
E eu acho que se uma pessoa gostar, já valeu a pena.
Ah, não tenha dúvida.
Se uma pessoa me disser que um show que a Amanda fez mudou alguma coisa na vida dela, como muita gente se conheceu, se casou através do show da minha banda, né? É interessante, como já valeu a pena ter...
Como gratificante, né? Porque, na verdade, você tem um feedback, né? Da sua própria alma, ali. Eu costumo dizer que todas as histórias, elas são histórias humanas. Então, não tem como uma arte não tocar alguém em específico. Né? No momento que você solta ela para o mundo, sempre vem um eco ali. Alguém vai se identificar... Com você, né? Com aquele sentimento que você propõe ali naquela obra.
Mas vamos adiante, né? Que vamos, a filosofia volta já.
É, a gente começa a filosofar, não tem jeito.
Mas vamos voltar daqui a pouco, né? Uhum. Mas eu quero saber como é que foi o contato com o Chico, né? Porque o Chico Anísio é um monstro, um gênio, né?
Como foi que a Meirinha conquistou o coração do Chico?
Foi por telefone.
Por telefone? Eita! Mas tu já contou isso alguma vez?
Já contei.
Essa eu nunca ouvi.
É, foi muito interessante, porque... A voz da Meirinha foi que teve primeiro contato com
o professor Raimundo.
Com o Chico, primeiro, né? Foi, na verdade, o Ciro Gomes me passou no telefone. Ele era meu fã, na época que eu fazia o Meirinha 13 horas. Eu nem sabia, porque eu não o conhecia, né? Assim, conhecia como governador da época.
Político.
E como eu fazia o programa na TVC, que é ainda, né? A TV estatal. Enfim... Ele era meu fã e deu um telefonema para o Chico Anísio para falar de mim. Eu estava do lado, né? E aí ele começou a falar: Chico, olha, tem uma menina aqui no estado que é muito talentosa. E ela não... O talento dela, obviamente, não cabe mais no estado. Eu sei que você gosta de coisa boa. Como é que a gente faria para apresentá-la para a escolinha, né? Ele começou a conversar ali com os governador na época, né? E eu do lado, assim, né? Só em saber que ele estava falando com o Chico Anísio do outro lado, eu já estava, né? Aí teve uma hora que ele disse: fala aqui com ela. Ai. E passou o telefone para mim. Olha, eu tremia. Eu pelejava para segurar minha mão, assim, para não tremer. E aí eu: oi, Chico, toda tímida. Tudo bem? Como é que você está? Pois é, eu faço um programa aqui, não sei o quê. E o Ciro fazia assim para mim: fala com a voz da Meirinha, fala com a voz da Meirinha. Eu digo: sou Chico Anísio. Saiu.
Aí pronto.
Falou na Meirinha. Ô, seu Chico Anísio. Ei, macho, eu tô muito nervosa, que tá falando com o senhor. Aí ele começou a rir do outro lado. Ele disse assim: peraí, mas quem tá falando comigo é a mesma pessoa com quem eu falei aqui agora. Aí eu: Chico, é a minha personagem, a Meirinha, toda tímida, né? Ele disse: mas menina, pelo amor de Deus, como é que tu faz essa voz? Começou daí. Como é que tu faz essa voz?
Logo quem perguntando, né? Um homem que tinha
mil
vozes, né?
É, foi pra... Aí depois caiu a ficha, depois de algum tempo, né? Porque aí foi todo o processo. Ele pediu para eu mandar a fita, né, para casa dele. Não mandasse para a produção da Globo, porque mandavam demais.
Isso.
E aí, um tempo depois, ele liga para minha casa. Ele procurou meu telefone pelo gabinete do governador e ligou para minha casa. É tanto que eu achei que era trote. Aí, a moça que trabalhava lá em casa foi me chamar. E tinha um amigo da gente, que era até o Jason Stone.
Sim. Uhum.
Que ele fazia muita hora. Ele ligava lá pra casa, sabia que essa moça que trabalhava lá em casa era muito engraçada.
Uhum.
E ele sempre dizia um nome diferente pra ver se ela repetia pra mim. Como é que ela repetia?
Entendi.
Então ele ligava dizendo: olha, é o Schwarzenegger. Diga ela que eu quero falar com ela. Pra ver como é que ela dizia pra
como
mim
é que ela
quem era o Schwarzenegger. E aí eu disse: ah, meu Deus. Ela disse: Carla, eu tinha feito show a noite passada, eu tava morta, né? Cansada, dormindo. Ela: Chico Anísio, no telefone pra ti. Eu disse: mulher, mentira. Isso é o Jason. Aí ela disse: não, mulher, eu tenho certeza, a voz do Chico Anísio mesmo. Aí atendi, era o Chico Anísio. Aí eu quase caio, né? Porque ele disse assim...
Eu tô aqui quase chorando, imagina tu na hora.
Né? Dona Carla Karenina, como é que você tá? Tudo bem? Eu digo: ô, Chico, como vai? Tudo jóia? E cadê a fita? Me cobrando a fita. Aí eu... Ah, Chico, não, eu tava esperando o governador chegar, porque ele disse que gostaria de ver a fita antes de mandar. Não, vá lá na TV Verdes Mares agora, eu tô precisando.
Olha aí.
Vai ter uma vaga agora na escolinha e eu quero muito. Não esqueci a voz da sua personagem e tal. Vá na Verdes Mares. Mande por malote nessa época, né?
Isso, porque...
E aí eu fui. E aí uns dias depois ele liga de novo lá pra casa: Carla Karenina, como é que você tá? Tudo bem? Ele falava assim: tudo bem, Chico, como é que tá? Ele disse: tá pronta pra vir pro Rio de Janeiro?
Ei.
Rapaz, aí eu, sabe?
Caiu a ficha.
Foi caindo a ficha aos poucos, Hélio, te juro. Que até o dia da primeira gravação eu não tinha não tinha muita consciência do que tá. Parece que foi no automático, assim, né? Uhum. Foi muita coisa, porque eu tinha que ir para o Rio de Janeiro.
Mudar tudo.
Né? Mudar tudo. É, deixar minha filha, que tinha 5 anos de idade, né? Enfim, foi no automático mesmo, meio que dormente. Eu me lembro que depois que eu cheguei de volta para assistir a minha estreia na escolinha aqui, uhum, em Fortaleza, 2 dias depois eu tive uma febre de 39, 40, não passava, não tinha nada.
Emocional.
Foi emocional. Me pergunte o que eu disse, qual era o texto, como foi que eu entrei, como foi que eu cheguei na Globo. Não sei de nada, não lembro desse dia. Apagou da minha memória. Foi assim. E aí ele vivia dizendo, né, de onde é que você tira essa voz? Aí botava o ouvido nas minhas costas, brincava. É, a convivência e essa acontecência na minha vida, eu acho que realmente é inesquecível. É uma condicionante de todo o resto que aconteceu, né? Do privilégio que eu tive de... O Chico me influenciou a lançar o livro de poesias. O Chico me influenciou a gravar o CD, né? Como cantora, como Carla mesmo, que a gente, uhum, pensava até no projeto de fazer o CD de Meirinha. Ele, não, a Carla canta. Por que você não vai lançar como Carla? Então, assim, o Chico teve muita importância na minha vida, não só por estar no programa com ele, né? Que já seria, uhum, demais. É, isso. Mas nós chegamos a ter uma relação de muita... É, muita amorosidade, muita cumplicidade até, né? Ele era como se fosse o meu pai ali, onde eu não estava, onde meu pai não podia estar, ele estava. Era uma figura de pai mesmo. É. E eu sei que não só para mim. Muita gente ali da escolinha tinha essa referência.
É o que eu ia dizer, né? Ele
até, paizão de todos.
Ele até criticou muito o Jô Soares, quando o Jô Soares acabou com o programa, né? O Veja o Gordo, né, uhum, no SBT, para fazer só a entrevista, né, só o Jô Soares 11h30, né, ele criticou, até eles ficaram meio assim um tempo, afastado, né, afastados, depois eles voltaram, mas realmente, eu até falar isso, que eu também achava, né, que ele, muita gente ali, né, devia muita coisa a ele, não só os jovens, né, principalmente os veteranos, né, que estavam parados.
Sim, muita gente.
E ele contratou pessoas que nem atuavam tanto como uma forma de protegê-los do desvalimento que estavam. Uhum. Por exemplo, a viúva do Zacarias. Uhum. Foi uma das atrizes que foi contratada para a escolinha. Ela entrava muito raramente, que era a faxineira da escola. Uhum. Porque ele soube que ela estava passando necessidade. Uhum. Poxa. E contratou, legal, né? Inclusive, tem uma coisa na Rede Globo que foi o Chico quem instituiu, ainda na época do Dr. Roberto Marinho, que o funcionário acima de 65 anos não podia ser demitido. Ficaria vitalício. Uhum. Então, com essa história, ele fez com que muita gente tivesse pelo menos a dignidade, né, de ir até o fim da sua vida com um salário.
E ele lutou muito para manter a escolinha, né? E quando ele conseguiu manter, ele provou que era um sucesso, né? Porque antes, né? Antes eles achavam que era um humor antigo. Eles, não existe um bom antigo, existe um humor. Existe um humor bom e um ruim. Né?
Mal feito e
mal
bem feito.
Bem feito.
É. Ele era assim mesmo. Eu tive a tristeza de presenciar o dia que o Chico Anísio anunciou pra gente que a escolinha ia acabar, né? Em 95.
Você ficou até o fim, então, né?
É, mas aí depois de alguns anos teve uma nova fase da escolinha de que eu já não estava, que era só à tarde, nas finais de tarde, né? Aí depois acabou de vez e começou uma Malhação. Aí foi assim, realmente a derrocada de muitos que estavam ali empregados e atuando e encantando, né?
Isso.
E ensinando os novos. Mas Chico realmente foi, e será. Para mim.
Está aprovado, porque inclusive o programa dele está no ar. Quer dizer, recolocado, os mesmos continua, né? Um
agora
filho com os personagens.
Nova
repetindo os personagens, as mesmas piadas, quer dizer, logicamente
adaptadas, né?
Mas a mesma história continua e é sucesso.
A fórmula. Quantas vezes a fórmula foi imitada em outros canais, escolinha de fulano de tal.
Escolinha,
né?
Do Golias, escolinha de quem era muita gente. Escolinha do Gugu.
Do Gugu, né? Até o Sidney Magal já foi o professor. Né? Sim, aí o cinema. Veio logo o cinema.
Kildo, só um instante, porque ainda para a gente, dentro desse assunto do Chico, da raiz genealógica dele, ainda teve alguma coisa que o Bruno ainda quis manter uma ligação, assim, usando, explorando, de certa forma, o seu talento. Como é que foi esse trabalho com o Bruno?
Pois é, eu tenho muita felicidade de poder, né, continuar com a segunda geração, família, aí, vamos dizer, né, Mazeu, do filho, né? Do Chico, né? É, o Bruno é tão genial quanto o pai,
sim,
né?
Muito bom.
Guardadas as devidas proporções, claro. E a época diferente, mas o Bruno é um escritor genial, um roteirista genial, um ator genial, né?
Uhum.
E ele, quando estava preparando o seriado Cilada, né?
Muito
e
é, bom.
Tem uma história linda com Cilada, né? Uhum. Ele me ligou, eu estava aqui nessa época trabalhando num CAPS, né? Estava muito afastada já ali da, do eixo, do, né? Rio-São Paulo, nunca mais tinha feito nada, nenhum trabalho nacional. Eu acho que foi em 2006, por aí. E disse, Carlinha, eu estou te ligando para te fazer uma proposta indecente. Aí, diga lá, Bruninho. Tenho certeza que não é indecente vindo de você. Aí ele disse... Ele escrevia para a escolinha, viu, Bruno?
Uhum,
menininho.
Sim, escrevia.
Adolescente, já escrevia para a escolinha. É, eu estou com um personagem aqui, a gente está fazendo um seriado de comédia. Tem um personagem aqui que é a sua cara. E eu queria muito que você fizesse esse personagem. Só que a gente está numa produção independente, está assim, apostando fichas nesse projeto. E eu não tenho como te pagar. Não tenho passagem, não tenho hospedagem. Mas eu queria muito você aqui com a gente.
É.
Aí eu disse, pô, eu vou. Pois tá aí que eu vou. Comprei a passagem 10 vezes. Parcelado em 10 vezes. Eu digo, rapaz, eu fui demais. Olha o que vem do Bruno. Lá. É uma coisa muito boa. Não pode ser.
Não pode ser.
Né? Uma coisa ruim. E aí, como eu sempre tive muitos amigos no Rio também, né? Graças a Deus, fiquei hospedada lá, não tem problema. E cachê, oh, meu Deus, o cachê é trabalhar com o filho do meu mestre, que é um outro mestrinho aqui, né? E aí eu gravei a personagem Augusta, que já era da segunda temporada deles, né? Entrou para a segunda temporada, Augusta. E foi um sucesso tão grande, encaixou tão bem, a química foi tão boa, que... Na terceira temporada ele liga e diz, Carlinhos, é o seguinte, melhorou um pouquinho. A gente tem aqui uma passagem para ti, o cachê é simbólico. Tu vem, porque a Augusta tem que ficar fixa no programa.
Oi.
Todo mundo quer que a Augusta fique fixa. Aí eu disse, eu vou. Ora, mas se eu não vou, fui de novo. Aí na hora, na gravação, durante a gravação, ele disse assim, tô morrendo de vergonha de ti. Cara, tu é uma atriz tão maravilhosa. E eu só tenho isso para te pagar de cachê. Eu relaxe. Cilada, para mim, é investimento.
Isso.
Eu estou amando tanto fazer esse seriado, né? E eu tenho certeza que eu estou investindo, estando aqui no Cilada. Dito e feito. A produtora de elenco da novela do Valci Carrasco me viu no Cilada.
Isso.
Né? Mostrou a cena lá no Cilada para o Valci Carrasco. O Valci Carrasco amou e disse, eu quero ela na minha novela. Aí eu voltei para fazer Morde e Assopra. No mesmo ano, o Bruno liga e diz assim, o Cilada vai virar filme. Agora a gente tem cachê decente, a gente tem passagem, tem hospedagem para você. Eu digo, as coisas melhorando.
As coisas melhorando.
Então é isso, eu acho que fica ali aquele elo, acho uma das coisas. Ah, aí não acabou por aí. 10 anos depois, né? Mais ou menos 10 anos depois, tem um pouquinho mais de 10 anos, o Cilada vai voltar.
Uhum.
E o Bruno me chamou de novo. Pra fazer
vai voltar
Augusto.
Agora?
Vai voltar agora.
É.
E, inclusive, um dos episódios é uns 10 anos depois. Né?
Legal.
Então, assim, para mim é uma alegria imensa, né? Continuar com esse elo.
É,
assim, com
a família.
Eu olho dessa vez agora que eu fui pro Rio gravar com ele, né? E a gente gravou no Dia dos Pais. Um domingo a gente estava trabalhando. Eu olhei para ele, assim, meus olhos cheiros d'água, né? Eu disfarcei tudo, abracei. Aí depois eu peguei ele para conversar e disse assim, não tem jeito, cara, eu te olho e É como tá vendo teu pai. Deixa eu dar um abraço de novo, sabe? Assim, é muito amor ali envolvido, né? E é recíproco, né? Uhum. Então, isso para mim é o ouro da nossa profissão, sabe? É fazer esses elos, né? É fazer, deixar esse legado também para as futuras gerações, né? Que é trabalhar com responsabilidade, com ética e com amorosidade faz toda a diferença.
Certeza.
Carlinha, você sempre teve ao lado dos mestres, né? Você fez com Juca de Oliveira um grande filme.
O primeiro,
né? Onde Anda Você, meu que foi o primeiro, né? É. Eu adoro aquele filme. E como é que foi o contato, assim? Como é que aconteceu o contato para esse filme?
Foi um teste, eu fiz um teste, né?
Foi teste?
Fiz teste. Foi aqui, na finada companhia de imagem, que fez muita coisa boa, uhum. da Sandra Krauscher. Eles me chamaram para fazer um teste que eles iam produzir, né? Junto com o Sérgio Rezende, o filme viria para cá, ser feito aqui. Uhum. E aí eu fiz o teste e passei. E aí fiquei muito... Foi o meu primeiro filme, então todo mundo dizia que... Ai, que a linguagem do cinema, não tem aquele povo que floreia para valorizar. Eu até entendo. Mas para quem vem, começa... É tanto que hoje eu gosto muito de desconstruir isso para os novos, com os quais eu vou trabalhar, sabe? Relaxa, a gente é atriz e ator em qualquer lugar. Uhum. E foi exatamente isso que o Sérgio Rezende me disse na época, né? Que eu disse, Sérgio, a gente não ensaiou, né? A gente já foi direto gravar. Eu só fiz o teste e fui gravar. Eu disse, Sérgio, estou meio nervosa, né? Porque é a minha primeira vez no cinema. Ele disse... Mas você é maravilhoso, você é ótimo, já vi trabalhos seus. Quem diz que é diferente no cinema? Eu estou aqui para dirigir, relaxe. Pronto. Faça a sua cena do jeito que você faria em qualquer lugar. Pronto. Você já teve, foi com o mestre Chico Anísio e tal, até fez referência, né? Então é por isso que eu digo, a referência, né? Sempre vai ser realmente o trabalho com o Chico, com a escolinha. E aí fluiu, foi muito bom. E ver que poder desmistificar... Na verdade, isso que as pessoas criam. Ah, o Juca de Oliveira, você vai fazer cena com o Juca de Oliveira. Não, tem, claro, todo aquele respeito, né? A quem veio antes, ainda mais uma figura como ele. Mas ele foi tão...
Pronto, é isso que eu ia dizer.
Os grandes são humildes.
Os grandes são humildes e ele também respeita muito o ator, né?
Isso, independente.
A profissão do ator, né?
Independente se é uma atriz conhecida, se não é. É um colega.
Um colega.
Né? E essa forma na verdade, o que eu trago e que eu faço questão de passar para as novas gerações é exatamente esse legado de desconstruir essa visão muito mistificada das coisas, né? E, na verdade, não é que você vai deixar de dar o devido respeito, valor, à história de quem veio antes. Mas de aprender que todo mundo é colega, inclusive figurante. Tá? A minha escola foi essa, né? E sempre será, e é o que eu faço questão de passar para as gerações que vêm, que estão vindo, as mais novas, né? Depois de mim.
Você deveria ter respondido pro Bruno, era assim, ó. Carlinha, eu tô com tanta vergonha de você. Você é uma atriz, né? Aqui trabalhando aqui sem cachê, assim, atriz e cantora e poetisa e dançarina. Você devia ter respondido assim, né? Aí como é que é? Flor Bela Espanca, né? Inclusive eu conheci a Flor Bela Espanca pela música do Fagner, né? Fumo e traduzir
fanatismo.
Né? Traduzir isso é da Cecília Meirelles, né? Acho que
Cecília
sim,
merece.
Pois é, e é a sua grande poetisa, né?
É a minha inspiração.
É a sua inspiração, é a portuguesa, né? É, aquele livrinho que você tem, eu tinha também.
Sonetos, né?
Sonetos.
Né? A Flor Bela.
E aí, aí você se inspira nela para fazer a sua poesia?
Foi a minha primeira, vamos dizer assim, minha primeira paixão, né? Me apaixonei pela poesia através dela. E eu não, até hoje é realmente a minha musa inspiradora, minha referência. Né? Embora a gente vá mudando as fases também, mas ela é intocável. Ela é inegavelmente para mim a maior dos poetas, né? Maior dos poetas. Ela e Fernando Pessoa estão assim, né? Pare a pare, mas para mim ainda ela é o maior, para mim, pessoalmente.
Representa mais.
pelo que é. Ela me toca, me isso. faz sentir, né? Ler os poemas da Florbela Espanca é realmente entrar num mundo encantado que eu acho que só é permitida a entrada grandes seres, grandes almas, porque ali não existe.
Né? E tanto ela quanto a Clarice Lispector são depressivas, né?
Sim, é tanto que ela se suicidou, né?
Uhum.
Florbela se suicidou. E grandes poetas portugueses também. Dizem que Portugal tem essa aura depressiva,
tem,
né?
Não, é.
Tem essa alma, essa atração pelo suicídio, né?
Foi aí que você virou terapeuta?
Não. Foi muito depois.
Muito depois, né? Foi bem depois. Né?
Foi muito depois. Mas a poesia não deixou de ser uma forma de terapia, né?
Uhum.
Como hoje eu entendo que qualquer arte, qualquer escrita, qualquer obra que você faça realmente na busca de expressar algo que você não está conseguindo verbalizar racionalmente, é a melhor forma, né?
Ah, interessante.
De você transmutar, vamos dizer ali, de você liberar os sentimentos, né? A arte é por si só terapêutica, sim, né? Mas eu me descobri realmente terapeuta, né? Classicamente falando, racionalmente falando, quando eu comecei a trabalhar como arte terapeuta num CAPS, num centro de atenção psicossocial, né? E entrei como artista, né? Para fazer um trabalho de grupo, para fazer trabalho de grupos e tudo. E ali eu me dei conta da importância da arte no processo terapêutico mesmo.
Mas você usava o quê? Você usava a poesia, o humor,
o teatro, poesia, a música.
Uhum.
Tem uma parceira, né? Tive uma parceira que até hoje é minha amiga, muito, que é musicista, Magda Mendes, né? Filha da dona Yelda, que é pianista,
isso,
tem uma escola de música, né? Então eu e a Magda batemos um bolão ali. Então a gente fazia essa mescla de linguagens artísticas com os grupos, né, de usuários. E ali eu me convenci de que realmente eu era terapeuta. Foi quando apareceu aqui no Ceará a oportunidade de fazer uma formação,
sim,
em terapia de regressão de memória com o Dr. Roger Uge, que é um inglês que veio para cá dar essa formação.
Você submeteu essa terapia, não foi isso? E depois?
Três anos de formação, me submetendo a esses mergulhos profundos, né, na alma, que nosso amigo aqui conhece muito bem através da União do Vegetal,
isso,
né, que é uma, tem essa capacidade, né,
isso,
esse mergulho
muito
profundo,
esse mergulho interno,
da alma, né, inclusive ele respeitava demais, né, o Dr. Roger, essas experiências de busca de si, né, dos seus conteúdos inconscientes.
Uhum.
Então eu me
você fez esse trabalho.
Fiz esse trabalho muito forte comigo.
Ao mesmo tempo que estava aprendendo, estava fazendo a terapia.
Seria o que isso. Freud fazia com a hipnose, né? Mas sem estar hipnotizado, não é isso?
O Freud foi o precursor, né? O grande precursor mesmo dessas pesquisas do inconsciente, né?
Uhum.
E através da hipnose, ele começou a descobrir que realmente não, né, a histeria não existia, não era tudo de uma vida na infância sexualmente ruim ou de conteúdos que são guardados recalcados. Aí veio o Jung descobrir que existe um inconsciente também coletivo, isso, né, memórias, tudo isso foi chegando lá no Dr. Roger, que hoje é um... Ele já foi para o outro plano também, né? Que foi, tá aí outro mestre que eu tive o privilégio de conviver, né? E de estudar com ele. E aí me formei em terapia de regressão de memória nesse método do Roger, com o qual a gente se utiliza de manejos através da poesia, do corpo, da arte do corpo, né? E não precisa da hipnose clássica, né? A gente faz com que o cliente entre na vamos dizer assim, na energia do trauma pelo corpo, pelo sentimento de hoje, pelos sintomas de hoje, e ele conscientemente durante a sessão acessa o episódio acessa o episódio que causou esse bloqueio, esse trauma, né? E a gente usa o psicodrama para liberar esse trauma no corpo. Então a gente refaz a cena. Aí para uma atriz.
É.
Isso aí, um prato cheio para mim. Então, até há 12 anos, eu divido minha vida de atriz com a de terapeuta de regressão de memória. E é encantador, assim, saber como não só eu passei por esse processo, mas continuo fazendo com que as pessoas também, né, tenham esse alívio e o acesso à sua própria cura. Porque a intenção de toda terapia é essa, né?
Curar.
É te dar a autonomia para se curar. Não existe o milagre do terapeuta fazer você se curar, né?
Não, tem que ser
aí foi a terapia, aí foi... Não, é a pessoa que é levada a desenvolver suas próprias defesas, seus se mecanismos.
Se conhecer,
né?
Melhor, no fim das contas, se conhecer em profundidade.
Não tenha dúvida.
Em toda
porque
a profundidade.
É muito interessante como a gente também sabiamente, né, esconde lá nas gavetinhas do inconsciente aquilo que não dá conta de ficar olhando todo o tempo.
É.
Porque seria motivo de muito sofrimento, né?
A pessoa guarda, né? Joga lá atrás e...
Então, existe lá a memória que está intocada, para não sofrer mais, eu guardo, eu escondo de mim mesma.
Isso.
Mas uma hora, os sintomas vão mostrando que, opa, isso aqui precisa ser olhado. Né?
Aparecendo.
É uma crise de pânico, é uma depressão.
E tem essa memória que você guarda e você não tem acesso a ela, que é o recalque, né? Que você não tem acesso voluntário, né?
É, a memória inconsciente.
Inconsciente. Ela só vem ser provocada por uma coisa externa, né?
Exato.
É exatamente isso que é o problema, né? É exatamente isso, que a pessoa não identifica. Que tá, por que eu fiz isso, né?
Por que eu sempre faço isso? Por que eu sempre...
Tem que saber por que fez isso.
Tem alguma coisa que engatilha, como a gente chama, né?
É,
a memória gatilho. Acontece algum episódio ou um filme que eu vou ver. Isso. Por isso que arte é importante.
Uma música que você ouve, né?
A música que ouve, que... Um cheiro.
Isso.
Cheiro.
Faz despertar uma memória inconsciente e faz você desenvolver um sintoma ruim, perfeito, né?
Então, uma reação ruim, né? Havia uma reação inesperada.
Normal,
né?
que cada, todo mundo tem. Porque a gente tem memória celular também.
Isso.
A gente tem memória inconsciente, a gente tem memória celular. Então, às vezes, o que um ancestral nosso passou, determinada geração depois, começa a sentir de novo. Porque está aqui o nosso DNA. Se não fosse isso, a gente não estava nem sobrevivendo... Como espécie, né?
É verdade.
Porque esses registros ficam. E é muito interessante a gente mergulhar nesse universo, porque a gente vai fazendo as conexões. Como a arte também promove as catarses, né?
É.
Até a palavra catarse nasce no teatro grego. Né? Que tem até um filme aqui que talvez vocês assistam de outra forma agora, depois que eu diga isso, que é justamente... pelo menos o que eu assisti, que foi lindo, com... Aí vai eu e os nomes de atores, né?
Igual a mim.
Vou me lembrar dele, do nome dele. Mas é justamente Hamlet, na cena que o Hamlet contrata...
O Laurence Olivier?
Não.
Já é o mais moderno.
É o mais moderno, que é o que fez o Cristo, o Paixão de Cristo. Ai, meu Deus, que adoro ele.
Sim.
Mas já. Mas enfim, é a história, né? Não importa com qual ator. Vou já me lembrar dele. Ai, que quando tá branco, né?
Acontece.
E é porque gosta do ator, hein? Tá quase saindo. Que o Hamlet contrata o teatrólogo, né? O dramaturgo do reino, para encenar uma peça que mostre o assassinato do pai.
Sim.
Pelo então rei, que é tio dele. Né? E a traição toda lá. Para que o rei, ao vendo a encenação, se entregue. Né? E é justamente isso que acontece. Então, é a resposta de como a arte faz a gente liberar conteúdos
escondidos,
né?
Guardados.
Inconscientes. Não só nossos, mas nas pessoas que estão acessando. Então, ao ouvir uma música, assistir um filme de um tema que ele toca, você desperta. Né?
Isso
é fantástico.
Acende
também
uma luz na consciência, assim, que a pessoa ela assume, né, o peso daquilo ali que ele cometeu. Né?
Exatamente. Você se identifica,
é.
E tanto negativamente você pode se identificar, como positivamente também, claro.
Também,
né?
Claro.
Mas existe ali uma forma de despertar mais profundo. É, papo que nem presta, né? Mas, Deus, dou maior valor.
É, dava pra fazer um programa só sobre isso, viu? Porque é interessante demais, né?
É interessante
muito
demais.
Profundo, é muito profundo, é muito profundo. E é até perigoso, a gente não quer nem mexer com certas energias, às vezes, né?
Não, mas olha, veja. É, essa ideia do perigoso que a gente quer,
sim,
justo, a gente trabalha para tirar.
Tirar isso aí.
Porque como nesse método, o paciente, o cliente, fica o tempo inteiro consciente, certo? A gente não vai induzi-lo a ir para um lugar que a gente quer como terapeuta. Não. Ele só vai até onde pode e até onde precisa. Entende?
É como um personal trainer na ginástica.
Se ele
está
preparado
para
ir, ele vai. Se não, também não vai. Ele está consciente. Ele sabe que está numa sessão, conversando com a terapeuta, né?
Até ele se sentir seguro para poder acessar.
Não, mas ele acessa de todo jeito.
É, né?
Se ele não puder acessar, porque ele realmente não vai dar conta. E está tudo bem para mim, como entendi, terapeuta, está tudo entendi bem. Né? O importante é que ele esteja se sentindo confortável para ir, né? E é assim, é um alívio muito grande. É um alívio. Eu digo eu isso porque eu tinha traumas que eu não fazia ideia de onde vinha. Por exemplo, dessa história, né, do sentimento de timidez mais forte até do que a própria timidez em si. Mas era uma sensação de inadequação. Sabe? De me sentir errada, de me sentir que vinha uma crítica. É tanto que a gente brinca, né, que para a alma, para os sentimentos, para o nível do sentimento, todo medo é o medo da morte. Por quê? É tão inconsciente, não é racional. Às vezes é desproporcional. Mas, assim, quando você tem esse sintoma de tremer, de por exemplo, de nervoso, de vergonha, né? O que é que o teu corpo está mostrando? É o medo da morte. Ele entra num estado para se defender daquilo.
Para se defender, para reagir,
pra
né? Para tentar.
Né? É químico mesmo, né? Então, assim, não é racional. Então, por isso que a gente não deve brincar com medo de ninguém, né? Porque, eu sei, claro, que uma barata voadora não vai me matar.
É, mas você tem medo, treme.
Mas se ela vier voando na minha frente. Meu filho, eu vou. A minha reação instintiva.
Puxa o revólver. Puxa o revólver.
A minha reação instintiva é o quê? Correr.
Correr.
Então, a gente tem duas atitudes básicas diante de qualquer ameaça à sobrevivência. Correr ou atacar. Certo? Quando a gente não faz nenhuma dessas duas, o medo congela. A paralisação disso não é um instinto natural.
Tá, entendi.
É ali que o trauma se instala. Você nem corre nem ataca. O que que acontece? O cortisol é liberado, certo? É químico. É liberado no corpo inteiro e não tem como ser usado de forma... Não vai nem correr nem atacar, ele vai ficar aqui envenenando. Ali as memórias, as células, tudinho, fica... Pum, registra aquele momento ali.
Vou tirar aquela foto.
Apaga, é como da estreia da escolinha que me apagou, foi tudo. Saiu na febre.
Foi um bloqueio, né? Um bloqueio, né?
Eu sobrevivi àquilo ali, na hora, mas eu estava apavorada. Tão apavorada que eu me dissociei. A dissociação também é uma coisa muito interessante que a gente faz muito frequentemente e nem se dá conta. Não tem aqueles Animal Planet, aqueles programas de. Né?
Sim.
Quando uma onça vai atacar, por exemplo, um cervo.
Isso.
O que que o cervo faz na hora que a onça... Pá! Ele faz. Às vezes ele se entrega. É. Para não sentir a dor. Ali ele se dissociou, ele se fingiu de morto. Certo? Correu, mas foi pego. Se fingiu de morto. Se a onça der uma vaciladinha, o que ele faz? Se levanta e corre. E nós, humanos... Como racionais, né, que somos, a razão às vezes faz isso com a gente também. Né? A gente sabe que é errado bater, se eu correr, ou então o medo é tão grande que congela a gente sai da cena. E se dissocia totalmente. Mas o corpo está ali registrando. O cortisolzinho está ali sendo liberado. Né? É muito interessante. Ah, eu vou com essa conversa até.
Então vamos falar sobre música agora, né? Eu te conheci cantando basicamente ali da Regina, né? Você gostava muito da Janis Joplin também, né?
Também.
Né? E a tua música, como é que é a Carla Cantora? Você gravou o quê? Você tem música também? Você já compôs, já transformou a tua poesia em música?
Não.
Não? É uma boa ideia, é uma boa ideia. Viu?
Eu só fiz uma brincadeira que deu certo com a Alana, Alana Alencar, que é poetisa também, né? E com o Marcelo Melo, que é meu primo.
Marcelo Quinteto.
No violão, a gente brincando ali, eu cheguei a me meter na composição deles dois com o poema da Alana. Mas não enveredei por essa arte ainda, né? E ninguém fez música dos meus poemas até agora, também
você
não.
Você canta, gravou e tudo.
Cantei, gravei.
Então, explica como é que foi esse disco.
Pronto, Músicos Cearenses.
Certo.
Foram todos composições cearenses, com 13 músicas. Marcos Brito, que me ajudou a fazer uma preparação vocal, certo, me acompanhou, né? E ficou um CD lindo. Certo. Só que ele nunca foi lançado. Uhum. A tristeza é essa, né?
E o que é que falta para ser lançado?
Bom, isso foi em 97, né? Quem me chamou para fazer esse CD foi o Belchior. E o Belchior, depois do CD feito, ele foi para a Europa. E ninguém achava mais o Belchior. Ali ele começou a sumir, né? Sumir. Do mapa. E...
Mas ele terminou, o disco foi terminado e tudo,
foi
lançado. Foi terminado,
foi masterizado.
Perfeito. A gente pode lançar, né? De repente vamos lançar, né?
Vamos lançar, né, Marcílio? Não, Marcílio é meu padrinho aí desses lançamentos
nas plataformas
virtuais,
todas.
Né?
Isso,
já está no YouTube.
Pronto, só tirar e fazer.
Eu te vi cantando com Nossos Pais, né? Com a Cátia Silene, né?
Isso.
Mas assim, você não canta sempre, né?
Não cantei profissionalmente, né? Na época do colégio do Farias Brito, nós tínhamos foi aí que eu comecei a cantar mesmo, né? É um grupo vocal. E a gente era bem acompanhado, viu? O negócio era bom. Tava todo mundo começando na época. E aí era o Ricardinho Bacelar, no piano.
Oxi.
Olha só. Marcílio Homem no violão. Tá bom pra vocês?
Bom demais.
Tá ótimo, tá?
Lembrança pro nosso amigo Marcílio, tá em Brasília e tal.
Tá em Brasília há muitos anos.
E o Bacelar, né? Também, que tá aqui e tudo, com um grande estúdio.
Pois é, menina. Assim, a gente tive
só
esse privilégio,
boa,
né?
Só turma boa.
Marcos Brito era
Marcos
fazer
Brito,
parte.
Que hoje é Marcos Café.
Que hoje é Marcos Café. É. Né? Então, meu amigo outro amigo de colégio, do outro colégio, né? E a gente começou naquela época ali cantando, né? E aí eu sempre cantei no banheiro. E nessa época mesmo do CD, o Belchior me ouviu cantando. E ele disse, mas você canta muito bem e tal, por que você não investe também nessa carreira de cantora? E eu digo, ô rapaz, patrocinada por quem, né? Assim, apadrinhada por quem?
Você dizendo isso, né?
Eu vou nessa, aí cheguei a fazer alguns shows, né? Na noite, em alguns momentos, cantava bastante, já me preparando para fazer esse CD. Mas aí a roupa do lançamento... Ela, obviamente, está muito pequena, né? Eu fiz uma doação para um leilão, um bazar, uma casa de caridade. E fui me desfazendo dessas lembranças do CD. Mas
vamos
depois disso, tudo bem triturado aqui dentro, depois de trabalhar terapeuticamente toda essa frustração, a gente pode lançá-lo, então, agora.
Mas quando você cantava na noite aí, né? Você cantava o quê? Qual era o repertório?
Ah, MPB. Elis Regina, com certeza, né? Djavan, Milton. Isso que fez
música,
parte da nossa geração,
uma música,
né?
Tinha uma música que eu me lembro que você cantava do Nonato Luiz, lindamente. Né?
Ah, deve ser diamante.
Ai, meu Deus.
No teu coração. Lapidarte é o trabalho de um artesão. Essa música, o Nonatinho Luiz tinha acabado de fazer.
Eu lembro.
Tu lembra? Tu
lembro,
tava lá,
tava.
Né? Olha aí, bicho danado. E ele foi pro camarim e disse assim, vem cá, olha aqui a música que eu acabei de fazer. Aí eu comecei a cantar com ele. Ele disse, vai cantar comigo lá em cima do palco agora. Eu digo, fale-me, Nossa Senhora. hora, tu é doido, Nonato. Pois foi, legal. Essa mesmo.
Legal. Mas as matrizes desse trabalho, tá contigo?
Já tá mixado, já tá pronto.
Já tá mixado, tá pronto.
É. Tudo prontinho.
Já tá até no YouTube.
Então vamos corrigir esse erro histórico, né?
É, vamos lançar, né?
Pois é. Agora o Marcílio vai me apadrinhar nesse lançamento.
Outra música, agora é um outro álbum, né? Porque naquele dia que que o Tarcísio esteve aqui, né? Tinha uma música para lançar, foi lançada, agora vamos lançar o álbum da Carla.
Olha aí, tá vendo? Que bom. Dei mó valor.
Mó valor. E quantas músicas?
São 13 músicas.
Um álbum completo.
Tem Fagner, tem uma música que nunca foi regravada, que é Manera Frufru. Manera Frufru com um arranjo sensacional, psicodélico. Maravilhoso.
Foi gravado lá no Sul, não
tem
foi no
Mona Gadelha. Foi no Rio.
Foi no Rio.
No estúdio do Guti Carvalho.
Uhum.
Legal. Quem tocou? Pantico.
Olha aí.
Me amostrando. Só os...
Só a fera.
O Ocelo.
E o Guti foi produtor do Belchior também, né? No daquele disco da Warner, né? Daquele
Era uma vez um homem seu tempo. Ele é
parente do Mu Carvalho, né? Do tecladista da Cor do Som.
Sim.
Ah, você era muito fã da Cor do Som.
Eu era apaixonada pelo Mu Carvalho.
Tu acredita que eu fui assistir o show deles no Cine Teatro São Luís, da Cor do Som?
É.
E a minha mulher é de outra geração, né?
Não sabia.
Não conhecia nem as músicas. Eu chorando o tempo todo, ela sem entender nada. Porque a minha adolescência ali, né? E a formação original, né? A formação que a gente gostava. Né? Todo mundo,
só,
o Ari, né?
Gustavo.
Ari,
olha só. Eu sempre fui uma admiradora da música, né? Assim, a música fez muito parte da minha vida. Aliás, hoje eu posso dizer que eu não consigo dissociar uma arte da outra.
Uhum.
Né? Assim,
tudo é arte.
Uma arte leva a outra. Você pode notar que não tem um artista que saiba mexer com uma coisa só.
Você, naquele seu vídeo lá que tem no YouTube, você fala que teve uma certa época que você ficou... As pessoas falavam, você tem que decidir entre uma arte e outra.
Sim.
E tal. Não sei,
sim.
Não é? Não é? Isso é interessante. E você continua com isso e continua fazendo tudo. E tá
continua
tudo
múltipla,
certo.
Continua múltipla, né? Tá acabou tudo que tudo acaba em arte.
Tudo tá dando certo.
Né? Eu disse isso pro meu pai mesmo, na adolescência. Ele disse, minha filha, num ano só eu tava metida. Metida.
Bem cearense, né?
No teatro, no festival... No teatro, no festival de música, no festival de dança, no festival de poesia... Do colégio.
É muito enxerimento, né?
É muito enxerimento. Aí ele ficava preocupado, era que hora que eu ia estudar.
Né? Preocupação do pai, né?
Aí ele diz, minha filha, por que você não escolhe uma dessas artes aí e se especializa?
Sim.
Aí eu disse, papai, porque a minha especialidade não é muito especializar, não. Eu quero é tudo. A resposta
eu
da
posso
criatura.
Tudo, né?
Eu quero é tudo. Mas era essa vontade de querer aprender tudo mesmo. Eu ainda tenho, graças a Deus, vontade de aprender muitas coisas. Hoje, né?
Muito...
Com mais calma, com mais respeito ao meu corpo, que já não é mais o mesmo. Mas eu sou essa pessoa inquieta mesmo, assim, de gostar de aprender coisas novas, sabe? Eu acho que isso, enquanto a gente mantiver isso, a gente tá vivo.
Tá vivo, exatamente.
Exatamente.
É tanto que uma das minhas regressões virou livro, né? Virou romance. Que...
Vai sair agora, né?
Já está lançado. Já vou logo dizer aqui no Mó
Valor.
Logo
o nome.
Na Amazon. Né?
Beleza.
O nome do livro é Como Dantes.
Como Dantes.
É justamente, eu conto em formato de romance uma das regressões de memória a que eu me submeti.
Certo.
Né?
Ah,
e, obviamente, tem muita história lá do porquê que a minha alma se atraiu tanto pelo palco, pela arte, né? pela dança, pela música.
Certo.
Você fez teatro?
Nunca fiz escola de teatro.
Não, mas assim, peças, você já fez?
Ah, peças já fiz.
Uhum.
É tanto que quando as pessoas me perguntavam, mais lá no Sul, Sudeste, né, o pessoal pergunta, qual a escola de teatro que você fez? Aí eu dizia, não, nunca fiz escola de teatro. Depois eu digo, não, eu vou responder. Sabe qual foi a escola de teatro que eu fiz? A dança.
Uhum.
Uma das escolas dramáticas,
sim,
né, artes cênicas mais perfeitas, assim, que existe, né, tanto que... Eu fui assistir o Balé da Dora agora, que foi minha professora, né? de dança, e veio essa emoção imensa, né, assim, de ver essas futuras gerações aí fazendo trabalhos tão belos, especialmente as crianças, né, da periferia, que mostram como a oportunidade é que falta, né, de acesso à arte.
Falando sobre isso aqui já várias vezes, né, no Mau Valor, né? Já falou sobre isso aqui. É você mostrar, né, como o Hélio sempre fala, né? É, o cachorro come osso porque dão osso a ele, né? Se der carne, ele come carne.
Exatamente. Né? É o que você oportuniza as pessoas a acessarem, que é fundamental. Formação de plateia é fundamental, então, né? Para qualquer povo que se pretenda ser civilizado, né?
E aí, mas você ouve o quê? Você hoje está ouvindo o quê em música?
Olha, não tenho muito preconceito, não.
Está acompanhando, como é que é? Está acompanhando essas coisas novas? Ou...
Muito pouco, na verdade, né? Eu sou vó há apenas 2 anos e ainda estou tentando sair para o mundo que não seja o mundo de Gabriel. Então, para não dizer que eu não estou acompanhando, eu estou acompanhando a Fazendinha, né, o mundo de Bita.
Mesma cor do
Baby Shark.
Baby Shark, ele até me mandou.
Mesma cor do Egbert Smonte, né, que ele falou, né?
Pois é. Não estou dando muito conta do tempo, sabe? Uhum. Mas eu tenho dado prioridade realmente ao meu neto, conscientemente. Porque eu acho que essa fase vai passar bem rápido. Acho que não, tenho certeza, né?
Passa.
A gente que sabe como é, que tem filho, passa muito rápido, né?
Aí tenta reeditar um pouquinho disso.
A gente até está arriscando algumas programações com ele, né? Da vida cultural.
Ah, isso é legal.
Mas, óbvio, respeitando o limite de uma criança de 2 anos, né? Mas,
dois
assim,
aninhos ainda está muito, muito novinho ainda.
Eu tenho tido contato com algumas pessoas novas da nova cena, por exemplo, aqui, daqui, local, né? Em Fortaleza. A gente está agora lá no Teatro Municipal São José com a Quarta Cultural.
Sim.
Que é um projeto, né, da Secultifó lá no teatro. E toda quarta a gente está apresentando 2 atrações. 2 ou mais, às vezes 3. E uma delas sempre é de música, né?
Legal.
É humor e música. Já foi dança também, música. É, então, assim, estou tendo contato
você
agora...
Você é diretora lá, você tem que dizer, né, que é diretora do teatro.
Estou diretora.
Está diretora,
estou
do diretora Teatro São José, da Prefeitura Municipal.
Do Teatro Municipal São José. Agora a gente tem um teatro municipal.
Teatro Municipal São José. A denominação agora é essa aí. Não só Teatro São José. Bom.
Então, assim, reformado, né? Todo reformado.
Sim, lindo, tá gente. Lindo. O teatro está lindo. E segundo os músicos que tem se apresentado lá, vou dizer todos, é unânime, até o Manassés, né? O Manassés falou para mim.
Tá falado.
Para mim tá falado, né? Mestre Manassés, que é a melhor acústica de teatro, lugar de apresentações hoje em Fortaleza, é do Teatro Municipal São José.
Eu fiz um show com a Leni Andrade lá em 1991, tu lembra daquele projeto lá? Esse teatro também tem concerto?
Sim.
Depois da reforma do Teatro José de Alencar, a Leni Andrade falou a mesma coisa. A Leni Andrade ficou impressionada com aquela acústica.
Com a acústica daquela época, né? Imagina
daquela
agora,
época. Imagina agora.
Tudo no lugar, tudo.
Nossa, nosso teatro está lindo, né? Assim, foi uma grande alegria também para mim ver o teatro em ruínas. Né? Lá no final dos anos 80, a gente fez show lá. Como 80 e 90, final de 80 para 90 ali. A gente se apresentou muito no teatro, que era o Teatro São José, né? Então, assim, eu tenho uma história com aquele teatro também de muito carinho, né?
Sim. Qual era a peça na época que vocês encenaram lá?
Merinha. Era o show de humor mesmo, né?
Uhum.
E foi a primeira vez que o humor foi para dentro do teatro.
Sim.
Que só fazia as casas de show.
Por causa, primeiro lugar foi da guitarra do Stone, que foi roubada do Eugênio Stone.
Sim.
E nós nos juntamos para fazer show, né? Nessa época trabalhava com o Falcão, né? Ainda. E o segundo...
Estava começando naquela época, né?
Estava começando, né?
Era, aquilo ali foi por volta de 92, por aí, não foi?
Ah, foi antes, 90. 92, então, estava na TV?
Pois é, então foi isso mesmo, eu comecei com o Falcão em 89.
Então, pois é, foi bem ali, foi naquele comecinho nosso. E a segunda vez que a gente fez foi em prol do parto da mulher do Falcão. Uhum. Naquela época não existia negócio de plano de saúde, eu era particular, né? Eu fazia particular. Para vocês verem como, né? É. A gente pegou todo mundo no começo ali da ralação mesmo. Isso.
Tudo era, tão quando certo. Tudo era mato, né? Como a gente diz.
Tudo era mato.
É. A gente chega aqui, é tudo
era
mato.
Tudo mato.
É. No meio das capoeiras.
É. É. E teve uma época também que os programas da TV Diário eram encenados lá, né?
Também, né? Tinha alguns.
Eu me apresentei lá com o Will Nogueira, o saudoso Will Nogueira, tá? Olha, até falando nele.
Tinha
hoje.
Aquele Popa Show que era gravado lá também. Sim, né?
Sim, o Popa Show. Show, é.
É tanto que quem é o nosso apresentador oficial agora das quartas culturais? Praciano.
Ah,
é do show da praça, né? Praciano está lá conosco apresentando as atrações nas quartas-feiras.
É, figuraça.
Figuraça. É.
Patrimônio.
Patrimônio.
Pois é. Então, e o livro? Como é que é? O livro já está na Amazon, já...
Isso, tá, na versão digital, na Amazon.
Mas vai sair o impresso?
Se Deus quiser, estamos trabalhando para isso. Agora que a gente acha que está respirando mesmo assim, né?
Sim. É, que eu ia até te perguntar sobre isso.
Como é que foi? Né? Fazer assim uma festa, né?
Como é que foi para ti o isolamento social? Como é que você sofreu? Você teve algum drama?
A gente acho que cada um de nós tem um draminha para contar, né? Da pandemia.
Mas você se isolou mesmo? Ficou em casa?
Isolei totalmente.
Com quem? Ficou com a sua filha?
Com meus filhos e o meu neto, que nasceu em plena pandemia.
Ah, porque você falou que tinha 2 anos. Eu fiz as contas aqui.
Exato. Assim, em maio do primeiro ano de pandemia, né? 2020, ele nasceu.
Qual o dia dele?
Dia 12. Dia 12 de maio. E ele teve que ficar 10 dias na UTI neonatal, porque não estava ainda pulmãozinho maduro, né? Então foram 10 dias de desespero, né?
Imagina, né? Naquela época,
no meio da pandemia.
Passei por isso aí também.
Nem a mãe podia entrar na UTI. Para ela foi duríssimo, né? Então ela ia todo dia no hospital, deixar leite no banco de leite.
E voltar.
Para
saber. No outro dia.
Né?
Aí ver como é que estava, tá, notícia, exato. Só notícia, né?
É, ela não aguentava nem ver pelas videochamadas, né? Que as médicas faziam. Porque ver o bichinho naquela condição, ela só viu na hora de nascer depois, né? Foi meio brabo pra gente. Mas aí, depois que ele chegou, teve essa alegria, né? De poder curtir o dia a dia dele. Pelo menos foi essa compensação. No segundo do ano de pandemia, a gente estava com... O programa Os Rony para gravar.
Sim. Que é outro projeto super legal que está aí, né?
Super legal, TV comédia,
cabo,
né? Multishow.
No Multishow.
E a gente tinha que gravar mesmo, não tinha mais como esperar, enfim. E a gente passou muito perrengue, porque naquela época que estava morrendo 2.000 pessoas por dia.
Por dia.
Né? Então, o protocolo de segurança era duríssimo.
Fazer teste todo dia.
Né, para entrar no estúdio tem que fazer teste. Ficamos isolados no hotel, né? Então, assim.
Olha, aqui no estúdio, a gente, quando teve que fazer algumas, não desse projeto, mas de algumas pessoas que vinham do artista para fazer ADR, né? Para corrigir áudio e tal, o cara vem do São Paulo, vem do Rio, mandava o pessoal do laboratório aqui fazer teste com o técnico, para ver se tá ok, aí pode gravar. Para ter contato, assim. Imagina reunindo vários atores, equipe técnica.
Não
aí.
É?
Escambau, é brincadeira. Programa,
assim, teve umas coisas que a gente tirou de lição, né? Também,
foi.
Assim, foi muito rico. Vou dizer assim, para não dizer tanto também, que é sempre duro, né?
É, sempre teve uma vivência, teve alguma coisa que foi aproveitável, né?
Com certeza, tem que ter, né? Porque senão tudo sobrevive.
A interiorização da pessoa também. Muita gente teve que parar, teve que... dar um pé no freio ali e dizer, rapaz, o que está acontecendo com a minha vida? Vamos ver. Né? De repente, forçosamente,
você teve que parar. Você teve que se olhar.
Tem o pé no freio assim, rapaz, vou parar aqui. Vou parar mesmo, vai ter que parar.
Tem. Não tinha pra onde correr. É inacreditável, né?
Foi um negócio que ninguém esperava.
Foi, agora eu pergunto assim, o que é, como a gente está falando aqui, algumas pessoas pararam e fizeram, assim, uma reflexão, né?
Isso.
Sobre si mesmo, né? Mas, assim, olhando para o todo, vendo assim como uma lição assim, da natureza, assim, chamando a atenção da, da humanidade de uma maneira geral. Carla, você acredita que a humanidade será outra daqui por diante? Ou como é, vai, vai continuar quando parar, quando cessar tudo isso? É como se nada tivesse acontecido. Que as pessoas, é como as pessoas vão para um show ou vão para um teatro, vê um humorista ali fazendo a pessoa rir, e aí ela volta para casa e pronto, saiu dali, volta, tá, tu volta para tudo normal, tudo é do mesmo jeito. Ou será que você acredita que depois desse tempo a gente vai parar um pouco assim para olhar, olhar mais para dentro de casa, assim, olhar para a mulher de um outro jeito, olhar para os filhos de outro jeito, olhar para o que é realmente a vida? Será que vai ter algum reflexo assim na nossa maneira de viver? Tu acha que isso é possível?
Eu costumo ser otimista, mas essa sua pergunta está me levando a fazer aqui as conexões.
Sim.
Infelizmente, não.
Já tá tudo
visível. Nessa nossa... Eu acho que em tempos de coisas efêmeras, muito rápidas, né? Eu acho que não ficou muita coisa para quem não sofreu algum tipo de perda muito significativa. Eu acho que algumas pessoas até... E é uma questão que eu costumo conversar com alguns amigos, né? Algumas pessoas até não viveram o luto que era para ter vivido. Porque a vida está chamando para a correria de novo, sabe? Então, assim, para algumas pessoas, sim. Mas pequena parte da humanidade, eu acho. Infelizmente, teve
já voltaram já para o... Que era nem terminou a pandemia direito.
Teve gente que nunca nem...
Sentiu, né?
Nem sentiu. Teve gente que nem respeitou.
É.
Né?
Isso.
Assim,
esse momento muito grave, né, que a gente passou.
4 mil pessoas por dia morrendo.
As pessoas não...
E teve gente que não parou de fazer festa dentro de casa.
Morrendo sem ar, sabe? Né? A pessoa morreu sem ar.
Sem ar. É. Às vezes um vizinho seu morreu.
Isso.
E...
Por isso mesmo.
Então, infelizmente, a humanidade não aprendeu.
Não aprende,
sabe? E não vai querer aprender. Ter que ser o caos total.
Com isso, não aprendeu, vai aprendendo.
O corpo do planeta está doente, né? O nosso corpo está doente. Infelizmente, as pessoas não estão acreditando que elas, sem perder o carrinho bom delas, sem perder o apartamento bom, sem perder a moradia, o dinheiro no banco, não é com elas. A Amazônia está pegando fogo aí, tá nem aí. Gente, é muito complicado viver nesses nossos tempos, né? Eu acho que de dissociação da realidade, né?
Um egoísmo também muito grande, né?
Total.
Egoísmo.
Cada um por si, Deus por ninguém, né? Tá complicado.
Estamos perto do final já? Para registrar alguns...
Sim, claro.
Né? Tem uma prima aqui, a Eugênia Mello, tua prima. Prima retada que ela colocou aqui.
Coisa linda, lá de Baturité.
O Pedro Onetti coloca, amo. Carl Vandersman de Mato Souza diz boa noite. A Lúcia diz, orgulhosa dessa prima, arrebentou.
Coisa linda, Lucinha.
A Lúcia Mello, Eugênia Mello e tal. O Otacílio disse que o ator poderia ser o Jim Caviezel. Caviezel? Não, é outro filme, né?
É outro.
Esse aqui é o ator
Gibson, Mel lembrei. Gibson.
Aí, Mel Gibson.
Mel Gibson.
Ah, você falou do Cristo, mas no Cristo ele foi o diretor, né?
Não, ele foi ator também.
Mas ele não fez o Cristo, né?
Fez o Cristo.
Mel Gibson?
Fez. Ah,
então já é outro filme, né?
Já
porque
fez.
Esse aqui, esse Jim
Paixão,
Caviezel, é
filme
bem...
Paixão.
Aquele que...
A Paixão.
A Paixão, certo.
Mas pois já faz mais de 10 anos.
Esse Carl Vandersman, eu acho que eu conheço. Eu acho que é um...
Carl Vandesman de Mato Souza.
Oi, rapaz, é nome de cearense esse aí. Nome bonito da Cota Serena.
Do crato, esse Carl Vandesman.
Menina é igual. Os meus vizinhos, quando era pequena, lá no Ruazeiro. Dois Gêmeos. Morava vizinha de casa. Da fronte. Era o Faxington e Velington. Já tá lindo, faz ser nome.
O Faxington, né?
É, o Faxington, né?
É o Faxington e o Velington.
O Velington.
Uma palhinha da Meirinha aí.
Pra Meirinha aí,
claro, Meirinha tem que vir. Eu tava só me segurando.
Não, é? Não, se você quiser fazer mais, a gente adora.
É isso, gente.
Sim, Carlinha. E vem cá, e além do... Do livro e da
Cilada.
Da Cilada, que vai voltar, né? Tem outros planos, mais televisão, mais novela. Não tem mais plano de fazer teatro com a Meirinha.
Não tenho mais paciência.
Não tenho mais paciência, não.
Não
tenho
mais paciência.
É outro momento, né?
Meu
cara?
Povo cansa demais se abrindo da minha resposta. Eu sou muito franca. Hoje em dia eu consigo ser franca sem fazer muitos. Uhum. Gente, eu não tenho mais paciência de fazer, não. Cansa demais.
É, né?
É muito cansativo, eu quero ser avó.
Gente. É bom demais. Vai ser avô e ser avó é bom demais.
Ai, falando
é porque eu já cansei tanto, gente, eu fiz muito show na minha vida, Nossa Senhora. Uhum. Eu e Falcão que o digamos. Uhum. Eu já fui fazer show, gente, lá em Macapá. Era um descampado, um palco que fizeram. Tinha assim essas coisas aqui da mesa, como é que a gente chama? Fresta.
É.
Da madeira, entre uma madeira e outra, tinha uma fresta assim. O cabra não estava enfiando um pau debaixo das minhas pernas, cara. Eu fazendo show e o cara enviando.
Absurdo.
Absurdo. Olha, eu já passei coisa com o...
Imagine.
O Falcão que pegou foda. O microfone. Ei, rapaz! Para de cutucar a Meirinha, rapaz! Ai, meu Deus, cansa demais. Essa vida de show cansa demais.
Chama a idade, né? Não, as excursões e tal, né? Negócio
E as pré-produção, pré-produção, pós-produção. Isso aí já me cansou. Faz um tempinho que eu não compro mais essas apresentações longas, não. Mas a gente se reinventa, né?
Uhum.
Claro, cada fase é uma. Eu louca para fazer outra coisa de dramaturgia, mas também não depende só de mim, né? Uma coisa vai puxando a outra.
Porque as novelas foram muito importantes. As novelas
a última novela que eu fiz foi...
Demais.
Para mim foi sensacional, né? Se eu fosse uma viciada em sucesso, eu estava lascada. Porque...
Foi muito sucesso. Muito
foi
sucesso.
Muito sucesso. E rendeu a indicação para um prêmio, né? De final... Do troféu do Domingão do Faustão, que para mim ali já foi o prêmio.
Uhum.
Só a indicação foi o prêmio, né? Era como se eu estivesse estreando, né?
Foi com aquela atriz, né?
A Lília Cabral.
Lília Cabral.
A minha parceira, uhum, né, de cena.
Uhum. Deve ter sido assim, se contracenar todo dia praticamente. Todo dia.
E eram muitas cenas daquela, que a gente fazia. Então, assim, um aprendizado sensacional.
Ela é feríssima, né? Ela é...
Ali naquela novela, eu já estava mais apropriada de mim.
Entendi.
É tanto que eu cheguei a dar uma resposta que, carinhosamente, claro, sem nenhuma agressividade, né?
Uhum.
Mas eu já tinha me tocado de quem eu era, né?
Uhum.
E aí me apropriei, de fato, me legitimei, me validei, uhum, como pessoa, como artista. É tanto que eu acho que eu fiz um bom trabalho. Um bom trabalho com a Lília, justamente por isso. Eu estava madura para fazer, uhum, aquele trabalho, né? E a pessoa disse assim, como é que você se sente, né?
Uhum.
Estando lá, no meio daquelas feras, com aqueles grandes.
Diminuir, né?
Aí eu disse, eu me sinto grande.
Pronto.
Eu me sinto fera. Claro. Eu me sinto como eles.
Exatamente.
Sabe? E sem nenhuma empáfia. Mas foi tão bom ter respondido aquilo.
É, senão não estaria lá, né?
Foi libertador. Exato.
Senão, porque lá não tem brincadeira. Né?
Não.
Lá não vai.
Não.
Lá não tem brincadeira. Lá só tá lá.
Você assina um contrato com a Rede Globo para fazer uma novela das nove.
Não é brincadeira, não.
Sem ter profissionalismo, sem ser uma pessoa experimentada, sem.
Não tem.
Não tem ensaio, não. Chegou gravando, vamos lá.
É, isso.
Né? Então, assim, foi muito bom ter dado essa resposta. Primeiro aqui dentro, né? Para mim mesmo. E depois para que as pessoas comecem a ver que nós, por sermos do Nordeste, por sermos do Ceará...
Pelo personagem.
Por ter sido humorista.
Personagem, a pessoa confunde personagem
com a pessoa.
Com a atriz, com a profissão de atriz, né?
Exato. Mas é toda uma cultura mesmo levou a gente a ser menor, né? Isso. Então, é importante complexo, a gente quebrar esses paradigmas.
Isso, um complexo. É um complexo que a gente só... Tem alguns, como você e outros, né, que quebram esse paradigma, né? Como o Fagner, como o Belchior, como você, né? Como Emiliano de Queiroz, né? E, assim, é um complexo que nem deveria existir, porque há tanta gente boa saindo daqui.
Ah, mas né? Tantos talentos.
Tantos talentos e tantos talentos grandes, né? Assim, que se destacaram muito, né? Eu acho que é incrível.
Só destaque, né? Só destaque.
Quanto mais o nosso sotaque é exportado, mais a nossa autoestima enquanto povo aumenta. Eu tenho sentido isso nas gerações mais novas da arte. São pessoas descoladas, sabe? São pessoas
tenho
que não...
Tenho percebido isso também.
Tem percebido, né? Tem. Já não tem mais aquele medo que a gente tinha.
Eu recebo atores aqui e eu vejo que realmente eles, sabe? Inclusive assim, nas atitudes, assim, como pessoa, como gente, como roupa, como jeito de se vestir. Então, aí encontra a cena. Quer dizer, é bem interessante isso.
É um fenômeno que está acontecendo.
A autoafirmação, né?
Exatamente.
Que eu acredito muito, assim, a nossa geração de humoristas também. Sabe,
é um legado,
foi se exportando, né? Foi quebrando, por exemplo, no meu caso, assim, quebrando o muro da linha show para a linha dramaturgia da Globo. Não é muito fácil, não, na minha
não.
Só quem fazia isso,
fechado.
Depois de um certo tempo, era Cláudia Gimenez, né? O Luiz Fernando Guimarães. Eram, né? Mas assim, então eu tive esse privilégio. E hoje você vê que está acontecendo mais, né? Então, assim, a gente que é do Nordeste não está sendo mais associado só a personagens engraçados. A gente também é capaz de fazer coisa na dramaturgia.
Isso.
Né? E isso é muito importante. O Cine Hollywood é um fenômeno que foi para o cinema, né? A gente ganhou prêmios.
Virou
aí.
Série, agora outra série.
É tanto que virou série, né? É tanto que virou série, né? Exatamente. Chamou a atenção.
Tudo é resultado dos que vêm antes, né?
Isso.
Então a gente tem sempre que honrar mesmo. Quem veio antes, respeitar, né? E
quem veio continuar. Quem veio com faca, quem veio com facão abrindo a trilha.
A mata,
né? A trilha, né? É verdade.
Abrindo a mata, né? A gente tem aqui uma tradição aqui, que já temos tradições aqui, né? Apesar de pouco tempo, né? É sempre perguntar para o convidado, né? O que é que você dá maior valor?
Ah, eu dou maior valor à gente. A gente aqui do Nordeste, né? A gente do Ceará. Eu dou maior valor às coisas que são nossas. De fato, né? Hoje, assim, eu vejo quão foi importante ter feito essas brincadeiras de Meirinha, de ter levado essa brincadeira a fazer coisa séria, do maior valor à nossa história, sabe? De resistência, de luta, de capacidade de lutar, de ir para o mundo. O cearense tem essa característica, né?
Enfrentar, coragem, né?
De sair, de desbravar. O cearense é esse povo,
né? Assim, ainda hoje é assim.
Sempre vai ser. Eu acho que é uma coisa positiva que a gente tem que preservar na alma do
meter
cearense.
Meter as caras mesmo.
Eu dou maior valor, esse nome, maior valor.
Bom, é uma honra pra gente, hein?
O jeito da gente falar, né? Isso aqui demonstra como a gente tem orgulho de ser quem é. Né? Hoje a gente está se apropriando do que é nosso com mais, com mais orgulho, né? A gente sempre teve, mas agora... A gente está podendo expressar, né?
Isso aí.
Eu dou muito valor, do que eu dou maior valor é dizer que o grande sucesso da vida é ser feliz. É fazer o caminho de volta sem ter vergonha, com a cabeça erguida.
Isso é interessante.
É sempre, né? E a felicidade é isso, o grande sucesso, o grande barulho. É dar valor ao que a gente, né, tem no momento. Não é o que eu não tenho, é o que eu tenho. Sim, é o que é a vila a qual eu pertenço, né? Uhum. É cantar a minha vila, né?
Isso.
Quem canta a sua vila, canta o mundo. E estou dando maior valor a esse programa de vocês. Se quiser me chamar de novo, é de novo.
Ah, mas já tá convidada.
Na
próxima, vamos dizer assim, na próxima temporada, a gente repete.
Agora, eu tô morra, Lore. É assim, posso falar, né? Eu
pode,
tô bem...
Merinha, pode, Merinha.
Pode,
bem-vinda.
Foi assim. Eu tô morra, Lore, assim, uma panelada, sabe?
Oh,
não é não?
É bom.
Eita, bom demais. Eu
daquela
tô
que escorre, né?
Eita, chega que escorre. A baba, né? Mas sai da boca cheia,
hein? E buchada, Merinha, tu gosta?
É, mais ou menos. Agora, panelada, eu gosto mais. Gosto mais. Eu tô morra loura, assim, um forrozinho pé de serra,
ei,
né? A gente dançar, assim, no exterior da gente. Exterior da gente, assim. O meu é Ruazeiro, né?
Ruazeiro.
Sabe, né? Sou do exterior. É, assim, chega a levantar poeira, assim, né? Os terreiros, bem batidinho, né? Mas que você aguagou, assim, né? Uma latrinha d'água, assim. Aí, quando dá com pouco, já tá poeirado no meio do mundo. Eu dou mó ralô, mas...
Oh, muito bom, muito bom. Muito bom, Carlinhos.
É emocionante, emocionante.
Eu dou mó ralô, a Merinha. Foi ela que me trouxe pro mundo.
É, sim, e uma pergunta... que surgiu agora aqui na minha cabeça. Os gostos dela são parecidos com os seus? Você gosta? Você gosta de panelada?
Gosto não.
Não, olha,
é outra pessoa.
Usadas
é outra
que
pessoa.
Eu como, é outra... só a feijoada, meu povo.
É outra pessoa, então.
É outra pessoa.
É outra pessoa.
É. Mas tem algumas coisas que a gente gosta em comum.
É, né?
Claro. Música brega, por exemplo.
É muito bom, muito bom.
Gosto?
Muito bom. Muito bom.
Sarrupeu todinha. Quando eu escuto a Diana. Ah, oh, Maria.
Ó, daí José.
Quanto mais eu penso em lhe deixar. Era lindo demais isso.
Lindo demais.
Ô, cantiga bonita. Foi da hóstia. E a Carla gosta também.
Gente, foi um prazer enorme receber a Meirinha e a Carlinha.
Oi, vem tudinho.
Duas convidadas numa só, né? E foi divertidíssimo. A gente vai continuar pedindo a vocês para divulgar o nosso maior valor para os amigos, para os parentes, para os vizinhos. E também para fazer aquele negócio, né? É joinha, né? Como é que é?
Dá o like.
Deixa o like.
Se inscrever, né?
Se inscrever no canal.
Deu outras coisas, não. Deu só o like mesmo. Suvinha. Só o dedinho assim, ó.
É. Para a gente poder continuar e trazer de novo aqui a. Quem sabe da próxima vez a Meirinha participa mais, né?
Então, pois é, né? Me pergunta a Carla.
Próxima vez a gente conversa, a gente convida a Meirinha.
Né? Pronto, a próxima vez vem a Meirinha, não vem a Carla, né?
É.
E obrigado mais uma vez por terem
atendido, nosso, né?
atendido nosso
chamado,
convite.
Né?
E vamos curtir também os cortes, né? A partir de amanhã tem os cortes, né? E a gente vai mostrar os melhores momentos aqui do
nosso programa. Ah, é? Massa, adorei.
Obrigado.
Eu vou aparecer nos cortes.
Ora, não.
Muito grato, Carlinhos.
Olha, eu tô gelado, tá vendo?
Tá frio.
Eu morro
muito
de
grato,
calor.
Estamos todos nós gelados.
Valeu, viu? Muito obrigado.